Boa noite, meus amados irmãos e amigos que fazem a Igreja Evangélica Batista de Casa Amarela, a nossa querida Iébica. Eu queria convidá-los a que abrissem as suas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 1 a 9. Quem vos fala aqui é o pastor André Paigle. Diz assim o texto: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia o anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um dia de sábado. Meus irmãos, meus amigos, esse belo relato do Evangelho, ele ocorre no dia do sábado e na cidade de Jerusalém. Era dia de culto no templo. No entanto, Jesus não faz a escolha de ir ao templo, onde encontraria gente festiva, participando de um culto alegre. Jesus fez a escolha de ir para um local onde havia gente sem nenhuma condição de participar de uma festa no templo. Ao contrário, Jesus foi para um local onde parecia estar concentrada toda a miséria do mundo, na forma de gente doente, gente pobre e gente abandonada. A miséria humana e a presença de Jesus se atraem. Jesus se aproxima da dor e da miséria humana não para exaltar o sofrimento, mas para dar esperança e força ao caído e desanimado que se levante e se ponha novamente no caminho da vida. O doente do texto tinha todos os motivos para ser alguém sem esperança. Muitos inimigos lhe roubavam a esperança. A questão é: que inimigos roubavam a esperança desse paralítico? Em primeiro lugar, eu diria o tempo. A vida, meus irmãos, muitas vezes nos coloca em situações adversas que se prolongam no tempo. No caso do paralítico do texto, 38 anos doente. E às vezes é assim na nossa vida. Passam-se as horas, os dias, as semanas, os meses, e a adversidade continua. Ela não passa. Parece que a dor colou em nossa vida. Hoje, nós vivemos a dura realidade da quarentena e todos nós temos medo, receio que ela demore. Nós devemos pedir a Deus que nos ajude a viver essa nova situação, que Ele nos ensine a nos adaptar a essa nova circunstância, que Deus nos dê sabedoria para enxergarmos que todos os dias bênçãos de Deus estão recaindo sobre as nossas vidas, mesmo na quarentena. Que o tempo não nos roube a esperança e o ânimo de termos dias melhores. Nessa hora, é bom lembrar o que Paulo nos fala em Filipenses 4, versículos de 11 a 13. Paulo diz assim: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu, Paulo, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas outro inimigo que roubava a esperança daquele homem era a falta de solidariedade. Eu não sei se o amigo percebeu no texto que há referência a um poço aonde a água se movia. Dizia-se naquela época que no momento em que a água se movesse no poço, a primeira pessoa que se jogasse dentro do poço seria curada. É óbvio que isso gerava um ambiente altamente competitivo, uma atmosfera sem nenhuma solidariedade. Ninguém nunca teve o pensamento de ajudar aquele homem que estava ali há 38 anos. Aliás, o homem disse a Jesus: Mestre, quando a água é movida, passam na minha frente, pulam no poço e eu sempre perco. O paralítico do texto, ele era um perdedor naquele ambiente sem solidariedade. Não podemos, meus irmãos, passar por essa pandemia com os olhos fechados a ações solidárias. Auxiliemos aquelas pessoas que Deus coloca em nosso caminho e que precisam da nossa ajuda, é claro, respeitando todos os cuidados e particularidades que a situação atual exige. Devemos passar por essa crise dispostos a dividir as alegrias e a dor com os nossos semelhantes. Como igreja, como corpo de Cristo, as palavras de Paulo nos incentivam. Gálatas, capítulo 6, versículo 2: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas o outro inimigo que roubava a esperança desse homem era o ambiente pessimista. O pavilhão, o pátio, onde esse homem passava a maior parte do seu tempo, era repleto de relatos de dor e doença. Havia vários doentes com as suas feridas abertas. A água da piscina, ela era infectada pelas feridas daqueles que eram jogados dentro do poço. Sem dúvida, era um ambiente carregado de negatividade, propício a desenvolver um tipo de pessimismo com a força de imobilizar qualquer ser humano. Aquele paralítico, eu creio que ele foi imobilizado pelo pessimismo. Eu suspeito disso pela pergunta que Jesus fez a ele: Você quer ser curado? O pessimismo pode imobilizar. Hoje, nós estamos sendo bombardeados por notícias, na sua grande maioria, de dor e tristeza. E como se fosse pouco, muitas vezes nós mesmos alimentamos essa negatividade tentando explicar e interpretar todo esse mal que nos atinge. Como igreja, nós somos chamados muito mais a combater o mal e suas consequências do que explicá-lo. Portanto, meus irmãos, tenhamos conhecimento da realidade, é importante. Combatamos o mal fazendo aquilo que nos cabe e que nos é possível. E, acima de tudo, confiemos que Deus nos conduz. Não nos deixemos contaminar pelo pessimismo imobilizante. Tenhamos no coração as palavras de Deus a Josué: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, versículo 9. Meus irmãos e amigos, esse encontro de Jesus com o paralítico de Betesda é o encontro de Jesus hoje com a sua igreja. Essa história do Evangelho fala muito mais do que um milagre isolado que ficou perdido no passado. Esse milagre nos fala de um Deus que, em Jesus, nos quer ajudar a que não percamos a esperança em tempos difíceis. Lembremos, Deus não é um rival, Deus é um Pai de amor que em Jesus e pela sua graça nos encoraja a viver e atravessar os momentos difíceis. A minha oração é que Deus continue a nos fortalecer, que Deus continue a nos conduzir como igrejas, como famílias e como pessoas individuais que somos. Que quando o medo chegar no nosso coração, as palavras de fortalecimento da Escritura Sagrada sejam mais ouvidas, tenham mais impacto do que o medo. Que a presença de Deus produza aquela paz que excede a todo entendimento. Essa é a minha oração. Amém. E tenham todos uma boa noite. Eu queria só, antes de me despedir definitivamente, lembrá-los que o irmão Plínio postou hoje nas redes sociais um informativo de como a igreja pretende, dentro das circunstâncias atuais, que são muito adversas, como a igreja pretende auxiliar aqueles irmãos da nossa comunidade que estão, por algum motivo, passando algum problema, alguma necessidade, alguma dificuldade. Nós temos irmãos que são profissionais, são autônomos, nós temos irmãos que dependem daquele dinheiro que é conquistado na luta diária, de labuta, de trabalho, naquele dia a dia, irmãos que estão desempregados e não podem sair para pegar o sustento para sua família, enfim, temos várias realidades. Então, o irmão Plínio postou nas redes sociais, nos diversos grupos, um comunicado. Ali há uma espécie de ouvidoria, um local onde o irmão pode contactar, dizendo da sua dificuldade ou falando de um outro irmão que esteja passando alguma dificuldade. E aí nós iremos, não é, ver, entrar em contato com essa família, esse irmão que passa esse problema e vermos uma maneira de podermos ajudar como igreja. Então, nessa hora, é muito importante a participação de todo o corpo de Cristo. Mais uma vez, Deus abençoe a todos. Tenham uma noite de paz e coragem, coragem, fé em Deus. Amém, meus irmãos. Meus amados irmãos, a minha oração final, portanto, é que Deus vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, que o Senhor vos dê a paz. Em nome de Jesus, amém.